pessoal, meu nome é Idalvo, eu sou advogado e esse é meu primeiro episódio desse podcast que eu quero tratar com vocês de assuntos ligados à defesa médica e também dicas de empreendedorismo para médicos na questão principalmente de precaução, né, de se evitar problemas jurídicos dentro da área da medicina. Eu tenho gravado alguns episódios em vídeo, convido vocês, se quiserem, visitarem o canal que eu mantenho lá no YouTube e também no IGTV do Instagram. Se você quiser me seguir nas redes sociais, coloca lá @idalvomatos, que você vai me achar no Facebook, no Instagram. Mas agora eu quero focar um pouco aqui nessa nossa conversa que vamos ter nesse podcast. Hoje eu queria tratar com vocês de uma notícia que foi veiculada no site da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo sobre a família de um paciente que teve um pulmão perfurado em um hospital na cidade de Guaçuí, no estado do Espírito Santo, que conseguiu uma indenização por dano moral. Por causa de um problema da prestação de serviço do médico e, por conta disso, depois de toda a instrução processual, ela conseguiu essa indenização. Vamos lá um pouco aos fatos, tá? O juiz de direito da primeira vara de Guaçuí sentenciou um hospital e um médico a indenizar a família de um paciente que veio a óbito após sofrer uma perfuração em um dos seus pulmões durante um procedimento cirúrgico. O que que aconteceu basicamente nesse caso? O paciente, que ele tem uma doença, que é a neurocisticercose, e ele teve que fazer um procedimento médico que ele precisava fazer a troca de uma válvula. O médico que foi fazer esse procedimento médico, ele acabou perfurando o pulmão do paciente e o paciente teve complicações referentes a esse procedimento e depois de algum tempo veio a óbito. E aí, três parentes dele entraram com uma ação contra o hospital e o médico e pediram uma indenização por dano moral. Pois bem, na defesa, dentro já do âmbito processual, o médico alegou que ele não tinha experiência no procedimento e não tinha ninguém para dar suporte a ele no hospital. Acabou praticando o ato em desconhecimento, né? E o hospital também disse, na sua defesa, que ele não tem que ser responsável por todos os atos médicos praticados, porque o médico, ele é um profissional liberal autônomo, não possuindo aí nenhuma questão de hierarquia. E também, por conta do Código de Defesa do Consumidor, essa responsabilidade também não recairia a ele, porque é culpa do médico do procedimento equivocado que ele adotou. Para quem me acompanha já nesses vídeos que eu gravo no IGTV e no YouTube, sabem que eu falo bastante sobre essa questão da solidariedade entre o médico e o hospital. A solidariedade, ela deriva da própria lei ou da vontade das partes. A lei, nesse caso, que rege essa relação é o Código de Defesa do Consumidor, tá? Um hospital privado e por conta disso a gente está falando de uma relação para com o paciente de consumo. Eu não concordo muito com isso. Vamos tratar num outro episódio aí sobre essa situação. Só que o Código de Defesa do Consumidor fala, né, que existe uma solidariedade. O que significa isso? Que ambos, tanto o médico quanto o hospital, no caso concreto, podem ser responsáveis para indenizar o paciente por conta de uma questão aí envolvendo um erro do profissional médico. Superada essa situação aí, essa conceituação para vocês entenderem, o paciente, né, veio a óbito. Por conta disso, os parentes, né, as pessoas próximas entraram com ação contra o hospital e o médico. E após a instrução processual, a análise de documentos e tudo mais, prova pericial, verificou-se o ato ilícito e, derivado a esse ato ilícito, temos o dever de indenizar. O que, que o Código de Defesa do Consumidor diz? Que, em sendo uma responsabilidade, havendo um ato ilícito, existe o dever de indenizar. E esse ato ilícito tem que estar ligado ao resultado, né? E essa ligação nós chamamos de nexo de causalidade. Muitos médicos conseguem entender esse conceito, que é esse elo, né, que liga o ato ilícito com o resultado danoso. E por conta desses elementos, da existência desses elementos, existe aí o dever de indenizar. Ok? Então, o que nós podemos concluir dessa situação? Número um, nós precisamos praticar os atos. Nós, como médicos, né? Eu não sou médico, como eu já me apresentei, mas o médico, nesse caso, ele precisa estar totalmente habilitado para a prática dos atos médicos, né? Bom, a palavra não é habilitado, né? Mas o médico, ele precisa estar ciente de todos os atos que ele vai praticar e ter segurança nisso. Se ele não tem segurança, por favor, não faça isso, chame outra pessoa, né? Porque o médico, ele é habilitado. Por ser médico, ele pode atuar em todas as áreas da medicina. Ele não deve fazer isso sem conhecimento prático, né? Ele pode até ter, na teoria, toda a capacidade. Mas se ele não tiver segurança naquilo que vai fazer, não faça. Muitas vezes, essa pessoa que não tem experiência de fazer é um médico residente, tá? Eu tenho militado bastante na defesa de médicos residentes, porque por mais que o médico residente seja um médico, ele está aprendendo, né? Então ele não deve praticar um ato sem a supervisão do seu preceptor. Então tem esses dois casos. Se o médico não tem segurança em fazer, né, chame outro médico, ou no caso do residente médico, que chame outra pessoa que possa praticar o ato, tá? Outra coisa que nós temos que entender é que nós temos aí que ter segurança, que temos que ter, além da segurança, nós temos que colocar todas as informações no prontuário do paciente. Muitas vezes, no afã aí de prestar um serviço interessante e correto no paciente, a gente acaba esquecendo do prontuário médico. O prontuário médico é um documento dos mais importantes nessa relação médico-paciente, que deve ser usado e abusado pelos médicos. Toda a informação referente ao serviço médico tem que estar constando nesse documento, que ele é um importante instrumento de consulta, não só do médico que está atuando, mas de toda a equipe, e também na defesa do médico em casos como esse. Tá ok? Então, só para terminar aqui o nosso papo, os familiares do paciente, nesse caso específico, obtiveram uma indenização, né, no valor de R$150 mil, sendo R$50 mil para cada requerente. Aqui vou deixar um pedacinho da sentença aqui. Em suma, a reparação do dano moral deve ser em vista a possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a inibir comportamentos antissociais do lesante ou de qualquer outro membro da sociedade, traduzindo-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita comportamento assumido ou o evento lesivo. Por fim, o juiz disse que a parte demonstrou reprovável violação do dever de cuidado, proteção e lealdade com o paciente, causando incontestáveis sentimentos de frustração, decepção e inconformismo, motivados pelo descaso com o consumidor. Viu, pessoal? É importante a gente observar aí todas as regras éticas do tratamento com o paciente, as questões científicas e as questões legais. A partir desse episódio, vamos conversar bastante sobre notícias jurídicas, né, a respeito do assunto, e de forma a dar publicidade realmente aos médicos dos seus direitos e seus deveres em relação aos demais médicos aos pacientes. Tá ok? Um forte abraço e até o próximo episódio.